dar o trabalho do campo a ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Debulhar o clima, recolher.
Ei, bem-vindo, amigo do campo, a mais um Prosa Rural.
Começando hoje com essa bela música do Milton Nascimento e Chico Buarque, na voz da dupla Pena Branca e Chavantinho, Cio da Terra.
Pois é, Yuka, para fazer o pão é preciso trigo, um produto presente em diversos itens da alimentação humana e animal.
Isso, Valmir. E é sobre o trigo que vamos falar hoje, pessoal.
O tema do programa é a produção integrada de trigo, também conhecida como PIT.
Amigo produtor, você deve estar se perguntando, que sistema é esse? E você já vai entender.
O principal objetivo do PIT é melhorar a qualidade dos grãos de trigo.
O sistema de produção integrada é um conjunto de boas práticas que começam no campo e vão até o destino final do produto.
No caso do trigo, essa produção integrada inclui boas práticas na fase de produção,
que seria a parte do manejo do solo, monitoramento de doenças, monitoramento das condições climáticas e a questão dos registros.
Funciona assim. Você registra tudo o que acontece com o trigo no campo, por exemplo, a adubação e o tipo de agrotóxico usado para combater determinada praga ou doença.
Fica tudo registrado, tanto na fase do plantio, quanto nas fases da colheita e da pós-colheita.
E você sabe por que é feito todo esse acompanhamento, Yuka?
Ah, Valmir, a produção integrada garante um produto mais seguro e de qualidade. É bom para quem produz o trigo, para quem processa, no caso os moinhos, e para quem compra, ou seja, a indústria de alimentos.
Legal, mas vamos chamar agora o pessoal da Embrapa Trigo de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, para falar mais sobre o assunto.
A jornalista Josiane Antunes conversa agora com a pesquisadora Cassiane Tibola.
Um dedo de prosa.
O que é uma produção integrada? E no caso do trigo, exatamente como é que atua uma produção integrada na cadeia do trigo?
No caso do trigo, a produção integrada, ela inclui as boas práticas na fase de produção, que seria a parte do manejo do solo, monitoramento de doenças e a questão de registros, porque na produção integrada é obrigatório você ter um sistema de rastreabilidade. Então essa rastreabilidade só é possível a partir do registro do manejo que é realizado no campo e depois na fase de pós-colheita. Então, para tanto, a gente tem o caderno de campo, que é onde estão incluídos registros, como a adubação que é realizada, os agrotóxicos que são utilizados, e a questão do monitoramento de pragas também é incluída nessa fase, monitoramento de pragas e de doenças. E na fase de pós-colheita são feitos registros pertinentes a essa fase, como, por exemplo, dados de termometria, os dados de monitoramento de pragas na fase de pós-colheita. Então, você mantém um histórico de todo o manejo que é realizado nesse lote de trigo.
E quem que faz isso? O produtor que leva o caderninho para o campo? Como é que funciona isso?
Pode ser de várias maneiras, né? O importante é que esses registros sejam atualizados e realmente fidedignos, né? Que sejam, representam o manejo que é realizado naquela parcela da lavoura. Então, esses registros podem ser realizados pelo técnico que acompanha a lavoura ou pelo produtor. Também esses registros podem ser realizados de forma manual, em planilhas ou em cadernos que a gente tem disponível, ou na forma eletrônica. No caso da parte de campo, a gente já tem o caderno de campo digital, que permite então fazer esses registros através de qualquer dispositivo que acesse a internet.
O que é assinalado nesse caderno?
Como exemplo, a gente vai citar a questão da aplicação de agrotóxicos, que é um dos registros mais importantes que deve ser realizado, tanto na fase de campo quanto na fase de pós-colheita. Então, nesse caso, estão registrados o alvo que está sendo controlado, a doença ou a praga ou até mesmo a planta daninha, o produto que foi aplicado e a dosagem e também o responsável por essa aplicação e, finalmente, a justificativa.
Você falou que a PIT segue uma série de normas. Como foram estabelecidas essas normas e que normas são essas?
O sistema de produção integrada, ele é desenvolvido a partir de suas normas, que são elaboradas com a participação da cadeia produtiva. Então, nessas normas estão escritos os parâmetros que são obrigatórios, que são proibidos e que são recomendados. Então, por exemplo, no caso do trigo, tem parâmetros obrigatórios, como, por exemplo, a questão do monitoramento de pragas e de doenças, para justificar a aplicação de agrotóxicos. No caso de recomendado, seria a adoção do plantio direto, sempre que possível adotar o plantio direto, pelos benefícios que tem essa prática. E como critérios que são proibidos, seria o uso de agrotóxicos que não são recomendados para a cultura.
Você está ouvindo a entrevista da pesquisadora Cassiane Tibola sobre produção integrada de trigo.
Vamos agora para um pequeno intervalo, pois chegou a hora do nosso quadro cultural.
Diretamente do Rio Grande do Sul, o cantor e compositor Ademar Bianchi e a canção Amigos do Rio Uruguai.
Favas Contadas.
De cimento, sentir no peito uma espécie de vazio. Junte a piazada, tranque seu apartamento. Venha pra costa ouvir o canto do rio. Depois da noite, quando a lua vem saindo, e a prosa mansa na varanda tem início. Entre os amigos do Uruguai por parceria, a correnteza chora e canta por capricho. Quem cuida o mato como cuida um passarinho. Quem cuida o rio sem pretensão de pescar mais. Tenha certeza que o sol nasce mais bonito. Brotam mais flores ao redor dos mananciais. Quem cuida o mato como cuida um passarinho. Quem cuida o rio sem pretensão de pescar mais. Tenha certeza que o sol nasce mais bonito. Brotam mais flores ao redor dos mananciais.
Bela canção a do amigo Ademar Bianchi. Obrigado por emprestar o seu talento ao Prosa Rural.
E vamos em frente com o tema do programa de hoje, produção integrada de trigo.
As colegas da Embrapa Trigo continuam com a gente. É com você, Josiane.
A gente falou várias vezes em cadeia produtiva. Qual é a interação do PIT com os outros elos da cadeia, além do produtor? E qual é o benefício que a Embrapa está buscando no desenvolvimento desse projeto?
A produção integrada, ela só se justifica com a participação da cadeia produtiva, ou seja, do produtor, da cooperativa, do moinho e da indústria de alimentos. Porque sem essa interação, é difícil você ter, por exemplo, um sistema de rastreabilidade só na fase de produção e de pós-colheita, ele não se justifica. Então essa rastreabilidade, essa segregação, essas informações, elas têm que ser continuadas nos demais elos da cadeia produtiva. Então a gente está buscando, através de projetos pilotos, o desenvolvimento da produção integrada, através da seleção de cultivares que elas têm determinadas características, que o mercado tem interesse. Por exemplo, um trigo pão com farinha amarelada. Esse trigo, então, desde a fase de campo, ele é segregado na pós-colheita também e é vendido para moinhos de forma separada. Então, esse tipo de trigo vai para fazer massas alimentícias, por exemplo. Outro exemplo que a gente tem é o caso do trigo pão branqueador, que é um trigo, então, que é segregado para a indústria de panificação. Então, dessa forma, permite agregar valor a todos os elos da cadeia produtiva.
Para o produtor, qual é a vantagem que ele teria numa produção integrada?
Olha, principalmente a questão de agregar valor e a questão da liquidez. Esse tipo de produto diferenciado, a gente observa que ele tem uma tendência de crescimento de demanda no mercado, então realmente é uma garantia de liquidez, de venda, de comercialização desse produto.
E como que funciona a organização para participar da PIT? Quem quer entrar, uma cooperativa, um moinho que está nos ouvindo, como que ele pode buscar essa interação para trabalhar numa produção integrada?
Sim, a questão da produção integrada, ela demanda muito a organização de produtores ou em cooperativas ou em associações, porque essa tecnologia, ela é viabilizada a partir de atualizações, a partir de certificação, que é passível de certificação à produção integrada. Então, isso, o custo para fazer esse tipo de trabalho, ele se justifica quando envolve mais de um produtor. Então, um produtor isoladamente realmente torna-se difícil adotar esse sistema, porque você tem que ter a participação também do moinho que garante essa compra, da indústria de alimentos que tem demanda por esse tipo de produção. Então, a gente está recomendando que os produtores se associem. Quem tiver interesse pode entrar em contato conosco aqui na Embrapa Trigo, que a gente está disponível para fornecer mais informações.
Existe alguma experiência já de chegar no supermercado e ter um selinho de produção integrada, alguma coisa assim que me dê mais segurança para comprar?
Sim, sim. A produção integrada no Brasil começou em 97. O pioneiro foi a cadeia produtiva da maçã. Então, a maçã já tem no supermercado, já é possível identificar o selo de produção integrada. E também outros produtos como uva de mesa, manga e outras frutas. Então, no setor das frutas, realmente o processo já está concluído.
Os nossos agradecimentos à pesquisadora Cassiane Tibola por trazer informações tão importantes para o programa. E um abraço para você, Josiane.
É isso aí, amigo produtor. A produção integrada de trigo é uma ótima alternativa para aumentar a sua renda. Isso sem falar nos benefícios para todos que participam do processo e também para nós, consumidores.
Se você, amigo produtor, quiser saber mais sobre a produção integrada de trigo, ligue para a gente. É só anotar o telefone.
0800-646-1160.
E ainda temos participações. Agora a colega Maria Clara Guaraldo, da Embrapa Informação Tecnológica, traz dicas de como melhorar a qualidade do ambiente em que vivemos.
Ao pé do ouvido. Você sabia que quanto mais compramos alimentos enlatados ou produtos que utilizam embalagens de plástico ou papel, mais lixo estamos gerando para o meio ambiente? Hoje vamos apresentar 5 dicas que vão ajudar você, amigo ouvinte, a ter um ambiente mais saudável com menos lixo. Quem explica é o coordenador de educação ambiental da organização não governamental WWF Brasil, Irineu Tamayo.
Existem algumas dicas que a gente chama de dicas dos R's. R's por quê? Porque as palavras começam com R. Nós, educadores ambientais, trabalhamos muito com o conceito dos 5 R's. Bom, o primeiro R é o R de reduzir. O que é reduzir? A quantidade de lixo que a gente produz hoje é muito grande. Então, se nós pudermos reduzir nossa produção de lixo, nós estamos cumprindo com o primeiro R, que é o mais importante. O segundo grande R é o reutilizar. Se você já tem algum produto, se você puder estar reutilizando, é bom. Por exemplo, nós podemos pegar um pote de vidro vazio e usar para guardar pequenos objetos, você está reutilizando aquilo. Um outro R que a gente utiliza é o reciclar. Reciclar é mandar o produto de volta para um determinado processamento após a sua utilização. Então você está reciclando. Nós temos um exemplo muito comum, que é o da latinha de alumínio. Ela volta para a indústria de latinhas.
Segundo Tamayo, além de reduzir, reutilizar e reciclar, no momento da compra de algum produto, você também precisa repensar ou recusar.
O quarto R é o repensar, que está muito mais ligado ao comportamento nosso do dia a dia, da gente consumidor. Então, antes de eu ir comprar alguma coisa ou de eu consumir algo, é importante eu repensar. Será que de fato eu preciso desse produto? E se preciso desse produto, será que eu preciso com todas aquelas embalagens, seja ela plástico, seja ela alumínio, seja ela um isopor, por exemplo? E por último, é o recusar. Esse recusar significa o seguinte, que na hora da gente for comprar algum produto, a gente tem que pensar produtos que ajudem a nossa saúde e também ao meio ambiente.
Da Embrapa Informação Tecnológica, Maria Clara Guaraldo.
Na próxima semana, você vai saber como aproveitar melhor as propriedades da vitamina C.
Obrigada pela audiência. Um abraço e até lá.
Tchau, pessoal.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Coordenação geral Fernando do Amaral Pereira. Coordenação de produção Nilo Falcão. Roteiro Maria Clara Guaraldo. Locução Ilka Oliveira e Valmir Nascimento. Conteúdo Embrapa Trigo.